Olá pessoal, bem-vindos a mais um God Chat, um bate-papo com Deus. Nós agora estamos estudando João de 9 a 11 e já estamos aqui na nossa quinta semana e tem sido uma bênção para todos nós. Então vamos lá, o que a gente faz é abrir para qualquer pessoa que tem alguma coisa interessante que quer comentar sobre o capítulo, ao invés de ler os três capítulos hoje. A gente abre já para alguém falar alguma coisa que achou interessante sobre a história. A gente pode parar e ler alguns versículos, com certeza. Mas a primeira história aqui é a história de Jesus e o cego. Que ele nasceu cego. E o que aconteceu foi, tipo, a primeira pergunta dos discípulos para Jesus foi: mestre, por que esse homem nasceu cego, no versículo 2? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E deixa eu só achar uma Bíblia aqui para quem quer. Quem que está precisando de uma Bíblia aí? Aqui. Em português, deixa eu ver se eu acho outra. Eu tô com inglês aqui, infelizmente.
Que minha? Tá meio grande, eu vou dar um português pra você.
Tá. Você tem aí, Ross? Tá. Tem aqui no meu telefone também, se alguém precisar. E essa pergunta, assim, a primeira pergunta que eles fazem pra Jesus é: quem pecou? Por que eles falaram quem pecou? Por que eles associavam a uma doença ao pecado? Eu acho que, assim, alguns comentários falam que eles acreditavam que se você era doente, se você tinha algum defeito, se você tinha algum problema, era porque você era um pecador. Não era porque você...
Castigo.
Era um castigo, exatamente.
É. Essa é uma, como diz, uma mentalidade que surgiu entre o povo de Deus, né, entre os que criam em Deus, desde todo mal que acontecia, era porque Deus estava. Quer dizer, é algo que foi implantado na mente do ser humano pelo inimigo, né? Um conceito, uma teoria, não sei como é que se diria.
Um
preconceito que passou de pai para filhos e gerações em gerações sempre. E até hoje, muitas pessoas têm esse conceito, não? Uma coisa mal que ela até, porque é Deus
deve
permitiu,
ter feito
é por
algum
isso.
Pecado.
Eu creio que isso foi também porque os primeiros casos de lepra, por exemplo, que apareceu na Bíblia, foi tipo um castigo de Deus assim, para Miriam. É. E para Geazi, o secretário lá de Elias e tal. Então, acho que daí surgiu essa cultura aí mais para frente, para o Novo Testamento e tudo.
Mas agora, sim, vocês lembram do caso de Jó?
É.
Jó.
Então, já falavam isso.
Os amigos dele foram lá visitar. Eles já bombardearam Jó com tanta... Sim. Em outras palavras, Jó, você é um pecador. Você fez tanta maldade, por isso que está aí sofrendo agora.
Eu acho que eles viam a Deus como... Eles tinham uma visão diferente de Deus, né? Do que Jesus foi para mostrar que, na verdade, não era bem o que eles pensavam sobre Deus. E justamente era isso, que Deus sempre punia. Deus estava para punir. Então, é lógico que se alguém tem algum tipo de punição, é porque fez algo muito mal. Ou se ele nasceu com aquilo, é porque os pais dele fizeram algo mal. Então, eu acredito que seja isso.
É triste pensar nisso, né? Que as pessoas associam, por exemplo, o caráter de Deus é o caráter que fala: se você é pecador, eu vou te dar uma doença. Eu acho isso muito triste, né? Porque Deus, ele só quer o bem das pessoas. E Jesus mostrou isso. Ele falou exatamente o seguinte: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Ou seja, o motivo que ele é cego hoje é porque eu estou aqui na frente dele e eu vou curá-lo.
Agora, interessante, não sei se vocês prestaram atenção, que no contexto desta história, quando Jesus curou este cego, Jesus falou assim, ó, vai e lava os seus olhos na onde? Lá no tanque de Siloé.
Isso, tá.
Mas havia outro tanque próximo. Segundo os comentários, ele teve que andar aproximadamente uma milha para ir lavar os seus olhos nesse tanque. Sendo que ele poderia ter lavado ali, qual a diferença? Água por água, lavasse ali no outro tanque, acho que era o tanque de Bethesda. Estava perto.
Paralítico.
É, estava perto. Mas ele teve que deslocar-se por quase uma milha. Mas por que isso? Por quê? Qual é o objetivo desse... Por que Jesus não permitiu que ele lavasse os olhos ali? Era para que nesse processo nessa caminhada, ele poderia desenvolver a sua fé. Era muito simples. E também Jesus não precisava de passar um cuspir no chão, fazer um lodo, um barro ali, passar. Ele não precisava disso. Exatamente. Mas Jesus fez todo esse processo para que a fé deste homem pudesse ser desenvolvida. É. E outra coisa, havia uma mensagem aqui nessa questão de lavar. Ali no Bethesda, no tanque de Bethesda, havia uma multidão de pessoas. Enquanto que nesse tanque de Siloé não havia tanta gente. Mas havia uma mensagem aí nesse tanque. E qual era a mensagem?
Vocês poderiam ser curados?
Bom?
Bethesda que tinha enviado.
Não, é o Siloé. Aquele que foi enviado. Então havia um paralelo do tanque com Jesus. Era a mensagem. Jesus estava. Por isso que então Jesus falou: não foi ele que pecou, não foram seus pais, mas foi para manifestar a glória de Deus. No momento que ele operou este milagre, ele estava dizendo: o enviado fez isso. Jesus, o enviado.
Eu queria comentar uma coisa no versículo 4, né, quando fala assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele está falando, né, eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. Olha o que ele diz, que interessante. No versículo 4. Enquanto é dia, né, ou seja, por enquanto a gente está no dia. A noite te vem e quando ninguém pode trabalhar. Se você pegar essas duas palavras da Bíblia e analisar, né, enquanto é dia, né, antes que venha a noite. O que, que significa o dia? Né? Eu quero mostrar isso para vocês, enquanto é dia para vocês verem, antes que chegue a noite. O Zé pregou hoje, leu um versículo de Isaías 21, versículo 11, 12 e 13. Que no versículo 12 fala o seguinte, né? Tem uma, e a gente vai seguir aqui o link, né? Que diz: e que disse ao guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. E se você for ver essa palavra amanhã, por exemplo, Oséias 6, 5. Profeticamente, às vezes, a palavra amanhã está relacionada com um processo de reavivamento, de purificação, de aceitação.
Renovação.
Renovação. E a palavra noite, se você vê conectado com João 9, 4, se você pega Miqueias 3, 5, fala que quando chega a noite, Deus não te responde mais, né? Dando uma ideia de que aquela aprovação, o teste que você ia ter, já acabou. Então, para o povo de Jerusalém ali, Jesus estava ali mostrando para eles, porque vocês ainda têm uma chance, antes que chegue a noite.
É.
E depois da morte de Jesus, Jerusalém, de uma forma ou de outra, foi destruída.
É.
Né? O povo deixou, rejeitaram a Jesus, e Jerusalém foi destruída. Então era dia enquanto Jesus estava lá, eles tinham chance de aceitar a mensagem antes que chegasse uma aprovação, o fechamento da porta para eles, que naquele caso foi não aceitar Jesus, a cidade ser destruída também. Né, que tem um paralelo para a gente hoje também aqui. Né? Nós temos essa mensagem, enquanto é dia, que nós podemos nos transformar, nos purificar, e vai chegar um dia que a gente vai clamar e não vai ter resposta. Né?
Então, eu tenho um questionamento. Eu acho interessante que hoje nós já sabemos que o que acontece de mal não tem nada a ver com o que pecou. Se alguém é doente, não tem nada a ver com o pecado. Mas por que que quando acontece alguma tragédia ou algo ruim, nós costumamos dizer, foi a vontade de Deus. Ou Deus permitiu, ou Deus quis que fosse assim. Então, a gente tem que agradecer a Deus pela tragédia, por algo mal, porque Deus queria que fosse assim. Eu não consigo...
Eu tenho uma teoria que é 100% contra isso. certo? A teoria que é minha filosofia, né? Meu entendimento bíblico, que diz que se a gente pensa isso, é uma coisa que o diabo está colocando na nossa frente. Porque Deus fala, olha, você, a única coisa que eu quero para você é, bom, é bondade, é coisa boa. Ele fala que nos evangelhos também, não lembro se é aqui em João, mas ele também diz que um inimigo fez isso. Tipo, eu não sei quando que era exatamente.
É a parábola, né? Porque ele semeou o
parábola do semeador.
É, exatamente.
Ele semeou o joio, né? E cresceram os dois.
E se a gente acredita que a gente tem um inimigo, a gente leu isso na primeira semana que a gente fez. Se Deus tem um inimigo, ou seja, o inimigo está fazendo todas essas coisas.
É, nós temos que partir de um princípio que tudo nesta vida de mal que acontece está por trás da mão de um inimigo. E a consequência, por exemplo, podemos falar com experiência própria, o caso do Marcos Aurélio. Oh, mas qual é o problema?
Uhum.
Não? Como é que Marcos nasceu assim? É a consequência do pecado. Nosso pecado é a natureza.
É, a natureza foi destruída, foi deformada. Exemplo,
mas não é especificamente de você.
Exato. Não é o seu, exatamente.
É o pecado,
é o pecado no geral.
Todos nós aqui estamos sujeitos a problemas, a situações. Agora,
mas existe a causa e efeito também.
Exato.
Né?
Agora, aí vem aquela questão que a própria Bíblia diz que não é sábio você dizer por que o espírito de profecia, assim mencionando, me acordou. E não é sábio você dizer por quê, certo? Quer dizer, Deus, como no caso do cego, Deus permite, vamos assim dizer, porque Deus está em controle de tudo, mas Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, você entende?
Uhum.
Mas agora vocês vão perguntar, no nosso caso, não seria mais fácil Deus curar?
Uhum.
O caso, mas Jesus, quando esteve na Terra, ele não curou todos, Ele não operou um milagre para todo mundo. Você entende? Então, de tudo que passa de bom ou de mal,
dai graças.
Há um propósito nisso. Como é que está em Romanos 8, 28? Deus transforma em bem todas as coisas. Agora, cabe a nós crermos em Deus e nos fortalecermos nele, e Ele vai nos capacitar.
Eu queria deixar claro que essas questões que eu levanto não são
isso é natural em nós. Agora vocês pensam que, como por exemplo, quando eu vejo o meu filho ali na cama, ele com 20 vai completar 22 vai completar 23 anos. Espera aí, minha gente. Meu coração dói todos os dias que eu vou ali cuidar do meu filho.
Uhum.
É, mas eu não vou me questionar com Deus, Senhor. Não. Deus sabe. E Deus nos proveu força
e
condições para cuidar dele até aqui.
Vou tentar falar português, mas...
Sim, vai falar.
Pode misturar. Não,
pode misturar que entendemos.
Okay. Obrigado. Eu acho que temos que entender as pessoas, por exemplo, na Bíblia, que quando uma pessoa ficava enferma, nós relacionamos com um pecado.
É.
Mas é como eles cresceram assim.
É.
Uhum.
Mentalidade. Desde o tempo de Adão.
É.
Castigo e cresceram com essa mentalidade. Agora, no nosso tempo, e quando alguém sofre um problema, tem um problema e sofre uma calamidade, sempre decimos que Deus... É quando estamos acostumados a esse estilo de vida. Mas jamais, nunca falamos Satanás me está tentando. Não é, não é muito comum. Mas é a costumbre que todo mundo escutamos sempre.
Que Deus permitiu.
Exatamente.
Ao invés de mudar a frase, né? Falar assim, não, Satanás
que
fez isso.
Estamos muito acostumados em gostar da história de Jó.
Mas você sabe que essa mentalidade justamente vem da onde? Do próprio Satanás, que é ele que tem essa ideia. Ele que joga essa ideia.
Meu marido não é adventista. Ele, assim, às vezes, quando nós estamos conversando alguma coisa assim sobre tentação, alguma coisa que acontece de ruim e tal, ele fala assim: as pessoas procuram as coisas e botam culpa no Satanás. Né? Mas, na verdade, Satanás ele está por trás de tudo. Deus permite que aconteça algumas coisas, né, que, como o irmão falou, em tudo dá graças a Deus, né? De repente, é, uma coisa que a gente acha que é bom para nós, não é, e Deus sabe, ele deixa que aconteça algumas coisas para atrapalharem, né? Na questão que ela falou, assim, dos acidentes, assim, dos terremotos, maremotos, enchentes, o causador mesmo somos nós.
É, exatamente. Muitas das vezes.
Eu que estou lá no Brasil, vejo lá as enchentes que acontecem lá, que acabam com cidades, arrasta tudo. Por quê? O homem foi lá, desmatou, tirou a areia, destruiu a própria natureza e depois...
A natureza cobra, né?
A natureza cobra um dia. Então, Deus sabe tudo que vai acontecer, o que aconteceu e o que vai acontecer. E nós também, com o conhecimento que nós temos, nós também já sabemos o que vai acontecer. Mas o que é? O que é que acontece? Não, ninguém acaba não acreditando. Sabe que um dia tudo de ruim vai acontecer, mas a gente vai proletando e deixando, e acaba fazendo tudo que o inimigo quer para depois jogar a culpa em Deus.
Eu acho que a oração que Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou, fala: seja feita sua vontade na terra como no céu. Ou seja, se é para ser feita a sua vontade, quer dizer que a sua vontade não está sendo feita na terra, a não ser que eu peça. Se vocês já passaram para pensar, se ele fala sua vontade seja feita na terra, não está sendo feita, a não ser que eu peça. E a gente vê isso diariamente, entendeu? Como que a gente pode falar, olha, Jesus... vamos supor que a gente diga, tá certo, que numa forma geral, Deus controla tudo, ele controla o universo, ele tem o poder de parar todo mundo, só que ele deu livre-arbítrio. Como é que a gente pode falar, então, olha, foi vontade de Deus que uma menininha foi estuprada? Foi vontade de Deus, sabe? Não é vontade de Deus, nunca.
Nunca.
Só que as pessoas têm livre-arbítrio, ele não pode revogar o livre-arbítrio das pessoas. Ele pode parar, e eu não sei as circunstâncias... Lá dentro da corte celestial, onde que ele pode falar, olha, eu sei que aqui são dois livre-arbítrios que estão combatendo entre si, ou três, ou quatro. De alguma forma eu posso tirar ela e não fazer com que isso não aconteça. Só que quem tem a capacidade de fazer parar? Se nós podemos... A gente não vai... Olha, se você tem um livre-arbítrio, Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas nós temos a nossa... também ele deu essa capacidade para o ser humano. Falar assim, ó, se você está cometendo um erro, você vai ser preso. Então você pode parar a pessoa de fazer isso também, entendeu?
Ou se você for...
Porque ele deu a nós essa... Como que se diz? Ele essa deu opção. A nós essa opção. Ele deu ao ser humano essa...
Um regalo.
Eu não sei o
nome. Um presente que Deus nos deu, parece completo.
Um presente.
Agora, nós temos que lembrar que bom, assim, a gente, os seres humanos, estamos na Terra. E a Terra, lamentavelmente, pertence a Satanás. Porque muitos anos atrás, mais de 1000 anos atrás, houve essa discussão entre Deus e Satanás. Satanás buscou, ele manda, Helena Shenequai fala que Satanás buscou tentar outros mundos e não conseguiu, mas conseguiu sobre a Terra. E Deus deixou, ok, você vai ter todo este tempo para controlar a Terra. Mas lembra que eu sou Deus. Mas vai chegar um dia em que você vai terminar. E você vai ser, esperamos que seja pronto. Mas temos que lembrar que nós, a gente, estamos na Terra. Pertence a Satanás, lamentavelmente.
E então é isso... essa é uma coisa que cada um de nós devemos estar preocupados, que nós somos o centro dessa batalha. E Satanás está fazendo, de uma forma ou de outra, para nos levar longe de Deus. Está fazendo tudo para nos levar longe de Deus. Então, por isso que, uma vez mais, eu volto a afirmar que o objetivo desta reunião tem que ser um propósito, não somente discutirmos a Bíblia, mas de nos levar para perto de Deus. Que o inimigo, ele vai, de uma forma ou de outra, ele vai criar problemas. Então,
essa semana eu estava vendo uma meditação falando justamente sobre isso. Que a gente se apega a tantos detalhes, mas esquece de crescer espiritualmente. E acho que é a questão toda antes dos judeus e ainda nossa, apesar de sabermos toda a história, mas que ainda continua, é que nos apegamos a detalhes, como eles se apegavam. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa doente na minha família, no caso, vamos dizer, meu pai, e eu me questionar sempre por que Deus permitiu isso, e ficar e me focar tanto nisso, esquecendo que o propósito, meu amor, esquecendo que o objetivo maior, e inclusive por isso que Deus, que eu acho que a visão de Deus é sempre essa, que o nosso objetivo é ir para o céu, e essa coisa de estar doente, essa coisa de passar por alguma tragédia ou necessidade, isso é tudo passageiro. Então, no final, a gente tem que investir na nossa vida espiritual.
O que nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes não são os dramas, por exemplo, eu e a Emília temos um drama, certo? Mas não, talvez não seja esse o problema. O drama maior são os pequenos detalhes. Os problemas, muitas vezes, dentro de casa, o relacionamento, a nossa infidelidade a Deus. E é por aí que o inimigo vai nos ganhando e vai nos afastando.
E enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos ter sempre problemas.
Sempre.
De uma maneira ou de outra, a gente vai ter problemas.
Existe nenhum lugar perfeito. Pode ficar cabendo. Nada é perfeito. Tudo vai ter a mão do inimigo.
Alguém comentou hoje, ele estava comentando uma coisa que é parecida com o que alguém comentou lá na lição, lá na classe, na Igreja Hispânica, que esse conflito aqui da Terra, que está sobre o reino de Satanás, essa briga é uma guerra entre Deus e Satanás. Nós estamos no meio.
Nós somos o centro, né?
Nós somos ali o centro, estamos no meio, mas o que nós temos que fazer
é
escolher um lado.
Para
a gente se proteger, a gente tem que escolher um lado.
E sempre tenhamos em mente, a salvação é individual. É individual. Isso é a realidade.
Quando Jesus foi curar esse cego, ele estava só cumprindo o propósito dele de dar o exemplo em todos os dias que ele passou aqui na Terra.
Exato.
Mas, e isso que ele queria mostrar para os judeus, né? Nessa época, os judeus eram uma referência. O povo foi escolhido para aprender e assim passar para os futuros, né, povos. Mas alguns conseguiram enxergar o propósito de Jesus ali e outros não. Que é o que está acontecendo agora também com a gente.
Exatamente. E aí vem a questão, né? Que a mesma experiência que eles tiveram, nós estamos tendo agora. E aí que vem um problema. Cuidado se nós não estamos também rejeitando o nosso Salvador.
E se preocupando quem foi que pecou.
Exato.
Ao invés de ver quem está fazendo milagre.
Exato.
Então vamos ver, tem mais alguma coisa dessa história que a gente quer comentar. Tem várias coisas boas aqui, tipo... ele foi e falou com os fariseus imediatamente começaram a criticar Jesus, que... tem um pastor que eu ouço que ele fala que Jesus pegou uma daquelas coisas que mistura cimento e fez um sabe assim, sabe aquela coisa de trabalhou muito ao fazer o barro, né? Mas tem essa coisa, tem a coisa que ele chegou e falou para os fariseus: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, a única coisa que eu sei, eu era cego e agora eu posso ver.
E três vezes eles perguntaram.
E sabe o que eu achei muito interessante? Eu não lembro qual foi o versículo que eu li, dizendo assim, que ele não pode ser Deus, porque Deus não escuta pecadores.
É outra coisa, né? Continua essa coisa.
Insistindo, né?
Ele não pode ser. Como ele pode ser Deus se ele escutou um pecador? Ele jamais.
Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, tem nenhum. Mas se alguém tenta em mente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve.
Ou seja, Deus só escuta quem é temente a ele e não peca. Ou seja, a terra já não seria escutada por Deus, porque ele já nasceu no pecado.
E ele vai, né? Já a pessoa já fica nessa, a terceira vez, no versículo 33, o cara fala o seguinte, né? O cego, né?
se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí os fariseus ficaram bravos, né? Responderam e disseram: tu é que pecador, você que nascido todo em pecados, vem aqui ensinar pra gente, né?
Eles expulsaram.
Você que é cheio de problema aí, quer dar uma lição de moral pra gente? Sai daqui, eles, rapaz.
Porque essa era a teologia, né? Falar assim, ó, se você é um cego, você é com certeza pecador. Eu não sou cego, eu não sou. Então o que que você, pecador, tá querendo falar comigo? Que eu... Que
ele falou assim, se não fosse Deus, como é que ele ia fazer isso?
E a atitude dos pais dele?
Os pais ficaram com medo, né?
É, não queriam falar.
Os pais foram muito neutros.
Né?
Eles foram neutros. Eles falaram assim, olha, você que é meu filho.
Se ele não se nem enxergar.
Ele via, né? Ele já é grande, né? Já é maduro, tem idade, maior de idade. Se vira aí, pergunta pra ele.
A Bíblia diz que eles acreditavam que ele era Jesus que curou, mas... preferiram não falar com medo.
É, com medo dos fariseus.
É. Muita gente hoje em dia age dessa maneira.
É, tem medo, muita gente, né, tem medo de compartilhar a mensagem, falar que eu sou cristão, falar que eu temo a Deus.
É.
Mas isso é muito bom, outros países.
É.
Eu lembro claramente, vou ser muito honesto, quando eu saía para a igreja, eu não queria salir com corbata.
É. Não levava a Bíblia?
Era uma pequena Bíblia, não vê, só no Novo Testamento, né?
Dentro do bolso, né?
É, certo, e ficava com vergonha.
É.
Mas acá é muito mais normal.
É.
E, ponendo tudo isso junto com nossa história e atualidade, que passa em nossa igreja, é muito igual. Lamentavelmente é muito igual, que inclusive nossa igreja atuamos como os fariseus, sabe? Que criticamos a outras pessoas e detalhes, buscando detalhes. E tive a oportunidade de falar, estamos falando de música em igreja, em um grupo de pastores em Facebook. E seria bom para você, se chama Inovação.
É legal.
É, muito pastor de todo mundo. É, pessoas que estão no mundo da música.
Uhum.
E esta pessoa falou: a igreja adventista, esse povo escolhido. Eu falei: isso é mentira. A Bíblia não foi escrita para a igreja adventista. A igreja foi criada para todos os que creem e amam a Deus.
Uhum.
E há muitas religiões que amamos a Deus. Eu sei que, quizás, a observância do sábado é muito diferente. Mas como sabemos que o sábado não vai salvar, tampouco.
Uhum.
Mas o que vai salvar é o primeiro mandamento.
Uhum.
E o único, que é amar a Deus e a tu próximo como você mesmo.
Então, você ama Deus sobre todas as
mas coisas. O que eu fiquei muito, muito assombrado foi a resposta desta pessoa. Me disse, eu acredito 100% que na igreja adventista é por nós aqui. Eu falei, não se engane.
Talvez na maneira como ele colocou é o seguinte, é que os adventistas, em relação a outras igrejas, recebeu mais luz. Entende?
Recebeu tudo. Que
mas... O que eu estou falando é a atitude.
Atitude.
É muito igual de... E quem
dos
Jesus
judeus,
é?
Exato.
Esse é o perigo. Esse é o perigo.
Eu acho que não estou concordo com essa atitude de ser melhor, ser supremo.
Como os judeus se acreditavam ser. Né?
Então... falamos de isso e às vezes fazemos
o perigo é esse é o perigo, porque eu sou adventista, eu tô, não, e aí você vai se escudar nisso e não é por aí, porque quem nos salva é Jesus. É Jesus. Agora foi dado aos adventistas uma maior luz, não? E mas juntamente com essa luz
a responsabilidade,
uma maior responsabilidade, assim como foi dada aos judeus.
É.
E os judeus deixaram.
O mesmo perigo também de ser rejeitado.
Exatamente
o que eles estavam fazendo, achando-se o povo escolhido, achando que ninguém mais prestava, só eles.
E aí, só para concluir, o que vai passar é o seguinte: com a igreja, não? Eu queria adaptar isso no que eu ia falar hoje, mas não tinha tempo para fazer. O que vai acontecer antes da volta de Jesus? É que muitos que estão no seio da igreja vão sair.
Uhum.
Você entende? No passado foi diferente.
Os que ouviram a voz de Deus saíram. Agora não. Os que vão ouvir a voz de Deus vão ficar. Não vai mais ter um remanescente que vai sair. O remanescente fica. Mas vai acontecer isso, vai. Isso é bíblico, é profético e vai acontecer.
Eu queria comentar uma coisa que ele falou também sobre o mesmo. Das pessoas, quando você às vezes era mais jovem, levava a Bíblia, tinha vergonha e tal. Eu não sei se quem foi no Brasil recentemente, eu fiquei 5 meses no Brasil, voltei em janeiro, ano passado, eu fiquei abismado com a quantidade de igrejas evangélicas que são criadas, que foram criadas no Brasil. Hoje em dia no Brasil, você ser crente é popular.
É.
Você se ter uma religião, você ter, ser evangélico, né, que eles falam, é. Sou evangélico.
É.
Você vê que as grandes redes de televisão do Brasil, elas trazem pessoas cantando, cantoras, né, dessas gospel para fazer programa no ano novo, é. Entendeu? E que as pessoas têm essa confusão, essa misturada toda de que ser crente é legal. Que é
agora bom, você sabe, entendeu? Que a nova, não portando você...
E agora surgiu um novo povo dentro da Igreja Adventista, um povo remanescente. Da Igreja Adventista.
Não, e os judeus?
Agora é o movimento.
Olha, pessoas adventistas brasileiras, não tem nada a ver com os judeus.
São judeus messiânicos, né?
Eles estão se tornando
judeus.
E acreditando nas coisas que, os judeus antigamente foram esclarecidos, ou seja, eles estão retrocedendo.
Não, mas eles acreditam em Jesus, acreditam ou não? Eles são messiânicos, né? Tem uns que são messiânicos, tem uns que aceitam.
A realidade que acontece agora no Brasil, não sei se é aqui ou em outros países, é que, conforme você disse, ser evangélico é popular. Porque eles estão usando agora essa maneira de você se relaxar, e aí vem a questão da música, a maneira como, você entende? Como você adora a Deus, então é uma coisa bem, como é que se diz? Bem light. Entende?
Mas eles acreditam em Deus. Eles
mas
eles não têm... Porque, como você está falando, a minha família, quase todo do lado do meu pai, que sempre foram católicos, entre aspas, são todos evangélicos, não. Mas eles são todos evangélicos assim. Eles não mudaram nada na vida deles.
É, exato. É assim.
Eles acreditam em Deus, eles são evangélicos agora. Quando um problema surge, eles pedem ajuda a Deus. Mas eu vi fiquei com eles 3 semanas. Não teve nenhuma mudança na vida deles. De jeito nenhum. É a mesma coisa.
Mas são evangélicos.
Agora eles são evangélicos.
Os cantores, muitos cantores lá no Brasil, passaram a gravar música gospel agora.
É.
E como ela está falando aí, eles não mudaram de vida. Mas eles estão
evangélicos. O tipo de música, tudo é por aí. É.
Bom, vamos. Essa
não, deu uma,
essa
não,
ideia deu,
saída, né?
A gente saiu assim, nossa,
vamos voltar de novo.
100% saindo.
Segura aí.
Mas a gente tem que terminar já, porque já estamos aqui 40 minutos conversando. E 40 minutos e todas as crianças estão lá desesperadas para comer também. Queria que a gente passasse no máximo mais uns 5, 10 minutos para fechar. E a gente continua depois, desculpa, gente, mas é a realidade, né, da nossa vida aqui com crianças. É complicado.
Então, Marcelo, controla aí, professor. Vai lá, dá os pontos aí.
É porque nós gostamos
de falar. Estamos aqui.
Nós gostamos de falar.
Não, nem terminamos o capítulo. Falta mais coisas para falar.
Falta muita coisa.
O capítulo 10. O capítulo 10 aqui, né, que Jesus ele está fazendo o discurso dele agora. Interessante que ele fala, ele usa várias ilustrações. Eu acredito que Deus, ele quer que a gente seja amigo dele, quer que seja servos dele, quer que tenha um relacionamento com ele. E ele vai fazer qualquer ilustração possível, imaginável, que fala, eu quero ser seu amigo.
Yeah.
Então ele fala, eu sou bom pastor, eu sou a porta... ele fala que várias coisas do reino dele, ele é o pai do filho pródigo, e ele fala, eu tô dando ilustração.
Eu sou o pão da vida.
Eu tô ilustrando. Você tem o pão aqui, eu tô andando, eu tô vendo, acabei de alimentar 5 mil pessoas, vamos falar do pão, eu sou o pão que vai te alimentar. Então, Deus sempre usou qualquer ilustração, e das mais simples possíveis, para falar, eu quero o teu relacionamento, eu quero sua amizade, eu quero o seu respeito, o seu amor por mim. É isso que é a essência, eu acho, do capítulo 10, né? Óbvio que a gente pode ver aqui mais detalhadamente, mas o que vocês acham?
É interessante que ele é o bom pastor e o bom pastor conhece
as ovelhas.
Suas ovelhas e as ovelhas, as suas ovelhas
conhecem,
ou o conhecem. Aí é.
E ele alertou também pelos sobre maus, a pessoa que não é o bom pastor.
O bom pastor,
que é o
exato.
Ladrão. É. E as
exatamente.
Pessoas às vezes se enganam.
É, exato.
Pra gente ficar atento aí.
É.
Eu acho muito bonitas as promessas também, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, é 27. E eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.
É, que lindo, né? Que lindo, né?
Essa... O verso seguinte também é muito bom para mim. Eu e o Pai
somos um.
Muita gente acha, não, Deus, do Velho Testamento principalmente, Deus é diferente. E a gente tem até uma teologia que eu acho que é... A gente tem que dar uma trabalhada nessa teologia que fala, não, Deus está lá pronto para te... É, julgar e temos um advogado perante Deus.
É.
Em vez de falar, não, o advogado e o juiz estão do seu lado.
Estão do seu lado, é.
Porque é isso que era no tempo judaico, era assim. O juiz estava sempre do lado da pessoa que estava sendo acusada.
É.
O juiz não é aqui igual dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você, bom, é, mais ou menos, né? Você é inocente até te provarem culpado, é mais ou menos assim. Só que o juiz tinha até uma coisa mais forte até. É o advogado de defesa e o juiz eram como se fossem juntos, a não ser que o outro advogado provasse que você é errado.
É.
Então, é uma forma de melhor entender essa parte de eu e o Pai somos um.
Isso aí. E no capítulo 11?
Capítulo 11, aqui, essa é boa, hein? Essa é a ressurreição de Lázaro.
Próxima.
Então deixamos para a próxima. Deixemos para a próxima.
É, porque essa é boa mesmo.
Essa é boa. Dá para alguma coisa, né?
É muita coisa aí. Que falar mais.
Vai ser
então,
muito rápido para falar então, de Lázaro.
Deixar.
Pode ser, Marcelo, uma próxima?
Pode, com certeza.
Na introdução.
E mais alguma coisa no capítulo 10, então, para fechar?
O versículo 11. Vamos comentar sobre o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Bom pastor.
Continua, que é bom. Continua.
Okay. O mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo os ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. É muito linda essa promessa. Já imaginou Deus dar a vida por nós?
É. Por isso que eu falei, tem que terminar logo, porque as crianças vão destruir a casa lá em cima.
Olha, sobre essa uma outra visão que eu tive sobre essa questão desses versos, é que além de Jesus estar falando sobre ser bom pastor, ele falava de pastor e de ovelha, porque naquela época as pessoas, era a linguagem que elas queriam entender. Então, eu acho que hoje em dia, falar para as pessoas que Jesus é o bom pastor e é ovelha, é bonito, mas talvez é muito poético.
É.
Seria mais interessante falar para as pessoas...
É usar uma ilustração atual.
Uma ilustração sou de
presidente,
hoje.
É o presidente.
Né? Não assim, não digo é tão literal. Assim, eu digo, por exemplo... É muito melhor você... Jesus falava com parábolas. É muito melhor hoje você falar com sua amizade. Uhum. É esse aspecto que eu quero dizer. É muito bom você falar com as pessoas sobre o que Jesus é e como Jesus trata as pessoas com o seu exemplo. É. Não é? Fazendo a bondade que o bom pastor faria. Porque nós somos o exemplo, o espelho de Jesus aqui. Né? Jesus nos deixou para fazer o que ele fez. Ele deu exemplo... E agora nós temos a missão de seguir o exemplo dele. Então, hoje a gente precisa ser mais prático para as pessoas hoje. Como é praticidade? Principalmente aqui. que a gente vive essa correria. Na primeira oportunidade que tiver, mostrar como Jesus agiria, né? Como um bom pastor, o que ele faz. Mostrar o amor para as pessoas, que ele mostrou como um bom pastor. Né? Na primeira, sempre, em qualquer oportunidade que a gente tiver no nosso dia a dia, sempre agir como um bom pastor agiria.
Isso são pequenos atos de bondade, de atenção. Isso vai fazer a diferença.
Quando estamos fazendo cálculo em matemática, em química, a gente 99,9 é 100, 98,7 é 100. A gente arredonda, mas Jesus não, a gente vai atrás daquele
aquela um,
daquele centavinho que está faltando, aquela pessoazinha que a gente não dá nada por ela, ele vai atrás, ele cuida.
E o que fala aqui é que ele não desiste. Ele vai atrás e não desiste. O empregado, ele vai embora quando o lobo chega. Mas eu sou o dono das ovelhas, eu vou atrás. Ou seja, não importa a nossa condição espiritual, nunca. Deus nunca vai parar de buscar você. A não ser que você olhe para ele múltiplas vezes, sem parar e fale, não quero nada.
Ele
aí ele
respeita,
vai te obedecer.
Ainda te respeita, ele deixa.
Essa naturaleza é dele.
É no surpresa de Deus. Então vamos lá em cima, a gente ora.
Gente, olha, é o seguinte.
Vamos orar com o pessoal.
Tinha aqui. Eu pensei igual vocês também pensaram. Como a gente podia trabalhar com as pessoas, ajudar as pessoas a conhecer, né? Então eu trouxe alguns livrinhos aí da Esperança. Se vocês quiserem servir para entregar para outra pessoa que vocês têm amizade, vocês conhecem.
É legal.
Ou então, pessoas aqui que estão assistindo o grupo, que ainda não é adventista. Eu pensei no esposo dela, que lembrei inglês. Então, está à disposição de vocês.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigada.
Valeu mesmo. Muito obrigado a vocês que acompanharam aqui a gente online. Nós vemos na semana que vem.
Amém.